Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um folhetim. No programa de hoje, vamos falar com a professora Rita Terezinha Schmidt. Ela desenvolve um trabalho largo sobre a voz da mulher na literatura e como isso vem evoluindo ao longo do tempo, assim como também vem abrindo caminho dentro da academia para o debate feminista. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Professora Rita, gostaria que tu falasse um pouco como que tem sido esses teus anos de estudo, né, sobre a temática da mulher na literatura. Como que tu vê o espaço da mulher no mercado literário? Existe um preconceito, principalmente com relação a publicação, ou existe a dificuldade também de difundir, de republicar, sabendo que a senhora desenvolve um estudo resgatando escritoras brasileiras do século XIX e do século XX, que acabaram não sendo republicadas depois das primeiras edições? Como que tem sido esse trabalho?
Bom, eu quero agradecer esse convite para estar aqui hoje, contribuindo um pouco para essa reflexão em torno da questão mulher, que tem se colocado desde o final do século XIX, quando as mulheres começaram a luta pelo direito ao voto, e que continua ainda hoje. E hoje, considerando o cenário nacional e internacional, a questão da mulher se impõe como uma questão de um debate muito sério, porque as coisas não evoluíram tanto quanto a gente imaginava que pudesse evoluir. Considerando o meu trabalho dentro da URGS já cobre um espaço de 34 anos, mas eu comecei a trabalhar com a mulher literatura na minha tese de doutorado, que foi nos Estados Unidos. E lá eu trabalhei, era a mesma situação aqui de outros países do Ocidente. Ou seja, as mulheres produziram em determinados momentos da história, mas não foram reconhecidas pelo establishment, tanto, né, da crítica literária, quanto em termos de projetos de ensino. E mais ainda no meu caso, porque eu trabalhei com a questão de gênero e raça. Eu trabalhei com uma escritora negra dos anos 20, da época de florescência da Renascença do Harlem, que participou de um grupo muito ativo de escritores, mas os escritores homens foram mais ou menos reconhecidos, pelo menos pela comunidade negra, mas as mulheres nem isso. Então, desde lá, quando eu retornei ao Brasil, eu comecei a trabalhar com as teorias feministas em voga naquele momento, final da década de 70, 80. E na década de 90, se constituiu um corpo de docentes mulheres na academia brasileira, que se reuniram. Muitas tinham vindo do exterior, muitas tinham vindo do exílio, já com outras ideias sobre como trabalhar dentro da academia a questão da mulher. Uhum. E aí nós formamos um grupo de trabalho junto à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Letras e Linguística, que existe até hoje, o GT Mulher na Literatura. E por iniciativa de uma colega de Santa Catarina, que fundou a editora Mulheres, em Florianópolis, nós conseguimos, éramos três no início, a professora Zaide, a professora Liane, lá da Fundação Casa do Rui Barbosa, e eu, conseguimos organizar um grupo de mulheres e começamos a trabalhar com esse resgate, porque através dos dicionários bibliográficos, tá, nós tínhamos acesso há uma pequena biografia e título de obras publicadas. A nossa referência não foi nas histórias da literatura, porque elas não existem na história da literatura. Elas existem nos dicionários bibliográficos. Como toda produção, nem que tenha havido somente uma edição, toda a publicação no Brasil tem que ser encaminhada uma cópia para a biblioteca, os arquivos da Biblioteca Nacional, nós utilizamos muito esses arquivos para ter acesso a essas obras, ou então os acervos mortos das bibliotecas públicas, estaduais. E aí começou esse resgate, né, dessa primeira impressão, porque não houve outra, geralmente uma única impressão, e que acabou nos porões, né, das bibliotecas. E aí nós começamos realmente esse trabalho de reedição de várias obras. Eu organizei a reedição de várias obras aqui do Rio Grande do Sul, de escritoras sul-riograndenses, e esse trabalho teve um impacto bastante produtivo na academia, no sentido de que hoje, se nós olharmos os seminários nacionais ou encontros do grupo de trabalho, em todas as federais há um trabalho de dar visibilidade a essas obras através de estudos críticos e teóricos. Então, eu posso dizer que o nosso trabalho inicial ainda está em andamento. Por quê? Porque nós não temos um outro modelo historiográfico no Brasil que não seja daquelas primeiras e pequenas histórias da literatura brasileira, e não temos nada após os anos 60. E muita coisa mudou com relação ao passado, a partir de descobertas de outros autores, inclusive homens que não foram integrados a essa história, foram relegados, por serem subalternos, por serem da margem, porque o centro sempre dominou, o centro sempre teve uma hegemonia. Então, hoje se sabe, pela produção docente em periódicos, que há um trabalho muito pertinente de trazer ainda essas obras através de novos vieses críticos teóricos.
E qual o papel hoje que tu vê da literatura feita por mulheres no atual cenário? Assim, a gente tem uma capacidade de publicar mais mulheres, e existe esse público, ou o público ainda deve ser acostumado, digamos assim, a isso?
Olha, esse é um problema complexo, tem várias facetas essa questão. Eu diria que na academia, em algumas, o trabalho dessas mulheres é mais reconhecido. Ou seja, elas integram as ementas de disciplinas e são lidas. Mas não dentro do cânone oficial de ensino de literatura brasileira. Elas são trabalhadas a nível de pós-graduação, quando o professor tem mais liberdade de criar uma disciplina nova, aí integrar nos conteúdos da disciplina, e na graduação em disciplinas opcionais, que também são criadas por professores. Via de regra, a disciplina, ou o campo da disciplina de literatura brasileira, ainda é bastante conservador com relação a integrar a produção de autoria feminina. Isso estou falando dentro da academia. Fora da academia, eu tenho observado na última década que há publicação, há espaços para a publicação de textos de autoria de mulheres. Todavia, se nós fizermos um levantamento, por exemplo, dos prêmios literários, as mulheres quase não têm vez. Agora, esse último Jabuti, aquela escritora, que agora eu esqueci o nome, ganhou o prêmio Jabuti e da Associação Brasileira de Escritores. A Maria... Valéria, eu não me lembro, ela escreveu 40 anos, ela escreveu várias obras. Agora me fugiu o nome, porque a idade às vezes pesa um pouquinho e os nomes não vêm na hora que a gente precisa. Foi feito um levantamento dos prêmios num artigo na Revista de Estudos Brasileiros Contemporâneos, da UNB, e com gráficos, inclusive. E realmente a situação ainda é precária em termos do reconhecimento. Tanto é que esse novo movimento Mulherio das Letras, que está hoje em dia na pauta e é muito antigo, não antigo, é mais ou menos recente, mas está olhando para esse desenvolvimento e a receptividade das escritoras e está levantando algumas questões, inclusive em termos das editoras, das dificuldades junto às editoras. Então, muita produção fica à margem por ser resultado de editoras muito pequenas, que não têm uma distribuição, e, consequentemente, sem uma distribuição não tem leitura, sem leitura não tem reconhecimento. Tudo faz parte de uma cadeia de reconhecimento, e essas escritoras que fazem os seus depoimentos e entrevistas estão levantando essas questões hoje.
E existe uma questão também que, tanto na questão da produção de literatura por mulheres, quanto na literatura produzida por minorias, que é a questão da a qualidade versus a necessidade de uma maior visibilidade para essa obra. Alguns escritores colocam que, na verdade, não se deve esquecer que a qualidade deve entrar em pauta. Como que tu vê esse debate da qualidade, tendo em vista o histórico que se tem hoje da literatura produzida por mulheres?
Sim, nós estamos falando de valor estético da obra.
Sim.
Ao longo da história literária, digamos, de vários países do Ocidente, o valor estético sempre foi levantado para diminuir os escritos das mulheres. Mas o que está por trás dessa questão de um valor estético como sendo um privilégio da voz e da escrita masculina? O que está no fundamento dessas atribuições e valor são definições, sentidos construídos culturalmente da mulher e do homem. Fazem parte de uma ontologia social construída ao longo de toda a nossa história do Ocidente, que coloca o homem enquanto sujeito da voz e da escrita. A mulher nunca foi considerada sujeito. Ela sempre foi considerada um sujeito de menos, um humano menos que humano. E isso remonta lá à origem, né, a uma herança do pensamento grego, em que está fundado dentro de uma oposição binária. Tá? O homem está para a cultura, assim como a mulher está para a natureza. Por isso que toda definição do homem se alinha dentro do ser, o ser detentor do logos, enquanto que a mulher é o ente. Ela não é detentora do logos, ela é corpo, é matéria. Então, a constituição do sujeito humano no Ocidente se declina genericamente como sujeito masculino. Tá? É o detentor do logos, é o ser, é a razão, é o ser da racionalidade, enquanto que o corpo é degradado, é matéria, não é substância, é matéria, é físico, é carnal. E essa definição de mulher, ela se mantém até hoje em vários campos, porque a mulher é definida como corpo reprodutor até hoje. Então, é esse fundamento, tá, de uma oposição binária com perfil metafísico, como se o homem é detentor de uma essência e a mulher é detentora de qualidades que não são essenciais, porque são materiais, contingentes. Uhum. Essa definição, ela perpassa os três grandes campos de pensamento que estão na raiz da nossa realidade hoje, ainda hoje. É o campo religioso, o campo jurídico e o campo filosófico. Esses três campos definiram o sujeito de direito. Então, a luta hoje para reconstituir esse sujeito humano chamado mulher, como detentor da voz, detentor do produtor de conhecimento, produtor de sistemas simbólicos como a literatura, ainda é uma luta, porque esse reconhecimento ainda não se efetivou 100%, parcialmente. Mas, no fundo, o preconceito contra os escritos das mulheres é por causa da atribuição de um valor essencialista, fundamentalista, que foi construído ao longo da história, fundamentado na ideia de quem é o sujeito. Então, essa questão é que as mulheres hoje ainda não são sujeitos plenos de direito. Então, a intervenção, digamos, em todo esse sistema simbólico, ela acredito que ainda não se efetivou, e a luta da militância feminina, ela começou no século XIX, final do século XIX. Então, nós temos uma história muito recente para desmontar todo esse aparato. Então, e a questão de valor, é preciso saber quem é que define valor. Uhum. O valor, ele nunca é universal, ele precisa ser relativo. É valor quando, para quem e como se define esse valor. Valor estético nunca foi definido, simplesmente Exatamente. Ele é repetido o termo valor estético, mas ninguém está dizendo, me define valor estético, me compara essas duas obras. Então, é preciso ter cuidado com algumas definições sem definições. E que passa muito pelo aspecto subjetivo e pela posição desse sujeito na cultura. Porque se as mulheres vão ler esses textos, vão dizer, não, mas eu considero que essas obras têm valor. Um homem vai ler e vai dizer, não, para mim não tem valor. Porque o parâmetro de referência do leitor é a literatura canônica. E na literatura canônica nós não temos a voz feminina. Então, essa é uma questão que se coloca hoje.
E que temas e que temáticas, né, a gente poderia dizer que quando a literatura feita por mulheres, ela... Que temas ganharam novas perspectivas? Ou novas vozes, principalmente, quando a gente fala, assim, principalmente de violência, uhum. questão, principalmente a questão do preconceito também, uhum. como que esses temas ganharam novos ares a partir do momento que as mulheres começaram a ter as suas obras difundidas?
Olha, eu diria que a maneira de ver o mundo das mulheres... Exatamente por todo um sistema de aculturação, de socialização, de domesticação, é uma maneira diferente dos homens. Porque as mulheres, via de regra, sempre transitaram muito mais no ambiente privado e não no ambiente público. E, consequentemente, elas estão enxergando hoje o que nunca tinha sido visto na literatura, o que acontece no espaço doméstico, no espaço privado. E isso as mulheres no século XIX, por exemplo, só para mencionar uma escritora gaúcha, que publicou várias obras na década de 1890, Maria Benedita Bormann, que publicou gaúcha, mas que depois se mudou para o Rio de Janeiro, publicou lá suas obras usando o pseudônimo Délia, porque uma mulher usando seu próprio nome não era publicada, né? Por causa da censura. Ela inicia o romance Celeste, que já foi reeditado, com uma cena de espancamento, violência doméstica. Nós sabemos que a violência doméstica está presente em alguns textos de autoria dos nossos escritores. São Bernardo é um exemplo, é uma violência doméstica incrível, mas a crítica literária, se nós olharmos a crítica do São Bernardo, do Graciliano Ramos, nunca olhou para esse lugar. Ela levanta outras questões, mas não o que realmente está acontecendo, os assassinatos e o abuso doméstico. Então, as mulheres hoje têm um olhar para a questão da maternidade, a questão da violência doméstica, a questão dos filhos, os relacionamentos amorosos, tá? A partir de um legado de experiência feminina. Uhum. Eu diria que, em alguns textos, esse viés é mais forte do que em outros textos. Eu não posso generalizar também toda essa produção imensa de autoria de mulheres no Brasil, mas eu acredito que elas estão, por exemplo, trabalhando com a forma da linguagem de uma maneira extraordinária, considerando, olhando para trás e olhando os textos mais ou menos realistas do final do século XIX, com pouca elaboração de linguagem, né? Ou seja, há um desenvolvimento muito importante, e hoje as mulheres, no que se refere à violência, estão falando de uma violência que extrapola os limites domésticos, enfim, a violência na própria sociedade, se nós falarmos em feminicídio, que não é também um privilégio do Ocidente, mas é também lá no Oriente. Agora, nesse último movimento do hashtag MeToo, as muçulmanas começaram a postar sobre o assédio sexual durante a peregrinação para Meca. Então, hoje há uma conscientização transnacional, internacional, de que as mulheres querem viver um outro tempo.
A questão, essa questão do cânone, que não se levanta questões sobre obras que tratem, por exemplo, de violência doméstica, como tu bem falou, mas não chamem atenção para isso como algo, digamos assim, preocupante ou problemático. Isso é um desafio ainda para a academia e para a literatura, para a ficção produzida por mulheres, ou isso já vem sendo combatido, digamos assim, ou contraposto?
Depende das geografias.
Uhum.
Por exemplo, nos Estados Unidos já se aboliu a história literária.
Uhum.
Né? O que há para o estudo da literatura norte-americana são antologias. A mais recente tem 3 mil páginas. Antologia que começa com algo que sempre foi muito desprezada pela cultura escrita, a oralidade. Começa com folclore, com os gospels dos negros, com os cantos, com histórias, enfim. É um novo modelo, né, da literatura de um país que aboliu com os modelos positivistas das histórias literárias, aquele modelo diacrônico e só a cultura letrada, enfim, uma série de determinações para um compêndio da produção de um povo. Ou seja, ele é uma antologia multicultural que envolve as diversidades de etnias, de produção literária em papel bíblia. Todo aluno de graduação que vai se formar em literatura norte-americana, ele utiliza esses 2 volumes, totalizando 3 mil páginas em papel bíblia. Em outros contextos europeus, já também se discutiu muito sobre modelos de história literária e tem se abolido aqueles modelos tradicionais, novas histórias literárias. Muito discutido modelos e a questão da historiografia literária nos eventos internacionais no campo das letras. Aqui no Brasil, nós temos as histórias de literatura brasileira tradicionais publicadas até 1950 e alguma reedição, republicação de uma ou outro volume dessas histórias. Nós não temos nenhum projeto de uma nova historiografia da literatura brasileira para incorporar, inclusive, questões de oralidade, que são muito trabalhadas nas academias do Nordeste, por causa do cordel, e na Amazônia, né, na região da Amazônia, por causa do legado oral, né, das nações indígenas. Então, no nosso país, nós temos uma carência enorme de um material que possa ser um testemunho da riqueza da nossa literatura. Mas existe preconceito ainda hoje aqui sobre oralidade. Isso não é literatura. Da mesma forma que se adotou o termo valor estético para descartar as outras obras, se usa em alguns espaços uma definição rigorosa de literatura para descartar outro material. Ah, isso não é literatura. E essa questão já foi ultrapassada nos outros países. Eu diria que a maneira como é conduzida essa questão aqui no país mostra, né, um outro viés do conservadorismo do nosso país.
E esse seria um novo passo, um próximo passo, digamos assim, para a evolução desse debate?
Sim. Um novo passo seria realmente uma nova historiografia, que incorpore todos esses textos que já foram publicados e já foram submetidos à análise crítica. Nós teríamos uma nova configuração da produção e que fizesse jus realmente a uma figura mais completa de quem nós somos, porque uma história da literatura integra todo um arquivo que diz quem somos nós. Não é? É uma questão de identidade, de uma identidade nacional. E a nossa identidade nacional ainda anda, né, muito fraturada, né? Até pelos preconceitos, não é? Pela hegemonia de uma determinada elite, enfim. São várias questões políticas aí que também entram, porque as questões acadêmicas são questões políticas também. A política não está lá fora. A política está naquilo que nós fazemos e na forma como nós fazemos e os objetivos que nós queremos atingir. Isso é política.
Então, tá certo. Eu acho que a última questão que a gente queria que eu posso falar contigo é a... Como que tu vê esses movimentos que vão dizendo sobre... vão difundindo a ideia de ler mulheres, que é o movimento que mais que está fazendo um trabalho de formiguinha, digamos assim, para que se possa futuramente realmente se criar um público e tu acha que esse é um tipo de trabalho que vem dando resultado já?
Olha, em termos nacionais, considerando os relatos que eu tenho ouvido no nosso grupo de trabalho, nós nos reunimos em Salvador, Bahia, foi um evento internacional de grandes dimensões, eu acho que sim, eu acho que esse é um caminho. É preciso até mesmo aprender a ler os textos de autoria feminina. E fazer não fazer um pré-julgamento. Eu acho que, sim, precisamos ler. É preciso integrar textos de autoria das mulheres nos currículos, nas disciplinas de letras. Em alguns espaços, isso é mais fácil, né? em outros espaços isto é bem mais difícil, porque eu tenho exemplos até de colegas que se recusam, por exemplo, a integrar um texto de Clarice Lispector na sua disciplina. Então, isto é fruto, é resultado de toda uma socialização, né? Que está por trás daquilo que tu ensina, não é? Daquilo que os alunos recebem. Né? Dependendo de como eu ajo, esses alunos sairão com uma nova visão, um novo conhecimento. Dependendo das minhas escolhas, eles vão se manter dentro daquela limite bastante estreito do cânone. E isto ainda acontece. Professores que se recusam a integrar na sua súmula escritos de mulheres. E eu acho que isto ainda é um caminho bastante difícil. Se conseguiu alguma coisa, mas não tanto, considerando que a gente já está no século XXI e tanto trabalho já, tantas décadas de trabalho em cima de resgate, e os frutos ainda são poucos. E considerando Clarice Lispector, eu acho inaceitável uma posição dessas, porque ela é uma escritora, talvez muito poucos sabem, ela foi traduzida em 28 países e circula em 30 países, inclusive Japão e Coreia. Ela foi traduzida. Então, nem Machado, nem Guimarães Rosa atingiram esse nível de tradução no exterior. Mas aqui na academia, em alguns redutos da academia, eu não posso também generalizar, ainda há resistências à sua escrita, porque a sua escrita impõe algumas dificuldades. Não é uma escrita simples, ela trabalha muito com a linguagem, enfim, é uma escrita que impõe um novo paradigma para um leitor acostumado, né, com uma escrita mais simples.
Então tá certo. Professora Rita Schmidt, quero agradecer a tua presença aqui nos estúdios da Rádio da Universidade.
Eu que agradeço.
Hoje, o Folhetim, conversamos com a professora Rita Terezinha Schmidt e falamos sobre a mulher na literatura. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma ótima tarde e ótimas leituras.